No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei.
Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scala e começo agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos abordar a violência contra a mulher. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal, segundo dados do Instituto Maria da Penha. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Esse é um tema candente nos dias de hoje do Brasil, principalmente depois do assassinato da vereadora Marielle Franco.
E das agressões que as professoras aqui sofreram na Câmara Municipal de São Paulo.
Exatamente.
Muito bem, duas importantes convidadas participam do programa de hoje. A Maíra Cardoso Zapater, professora de Direito Penal na Fundação Getúlio Vargas, doutora em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP e especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maíra. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Tudo bom?
Há motivos para comemorar, Maíra?
Tá difícil nesse mês de março, né? Tá difícil ter motivos para comemorar, talvez comemorar o que eu sempre comento quando a gente está aqui, que a gente ter esse espaço para debater e para falar a respeito. Então, enquanto tiver esse espaço, alguma coisa para comemorar ainda tem.
O que, que aconteceu? Ou o que está acontecendo com o nosso país em relação às mulheres?
Eu acho que o que está acontecendo com as mulheres é um agravamento de uma crise institucional grande sem precedentes. A gente não tem uma tradição democrática aqui no Brasil. Então, a falta de direitos, o retrocesso em direitos, ele se vê em todos os setores. E quando a gente observa os grupos que são socialmente mais vulneráveis, e aí com todos os fatores de vulnerabilidade, né? Questão racial, questão econômica, questão de gênero, isso daí a gente vê se agravar. Então, aguardamos.
Muito bem. A nossa outra convidada é Maria Gabriela Mansur, promotora de justiça e do blog Justiça de Saia. Maria Gabriela, seja bem-vinda ao Observatório. É um prazer recebê-la.
É um prazer, Joel, todos e todas ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Já faz tempo que nós estamos combinando a minha vida.
É verdade.
E agora deu certo. Mês de março, mês da mulher.
A justiça não está conseguindo dar uma resposta adequada para essa questão de gênero. Por quê?
Eu entendo que em alguns casos consegue sim, mas é o que eu sempre falo, nós temos que encarar esse problema da violência contra a mulher, da desigualdade de gênero como uma prioridade do sistema de justiça no enfrentamento dessa violência, dando a resposta que as mulheres querem, justiça, nada mais do que isso, resgate da dignidade que muitas vezes foi retirada com atos de violência contra essa mulher.
A gente já temos duas leis, né, do feminicídio e a Lei Maria da Penha. E ainda assim, aumenta a agressão física e verbal contra as mulheres.
Sim, aumentaram as denúncias e nós temos a impressão que sim, depois a Maíra queria até que ela comentasse sobre isso, se houve sim um aumento da violência contra a mulher. Muitas pessoas falam que não dá para saber ainda se houve aumento das denúncias somente ou também aumento das denúncias e da violência. Eu entendo que atuando aí à frente, na linha de frente do combate da violência contra a mulher há praticamente 11 anos, eu entendo que nós estamos vivendo sim um momento de muita violência e de um aumento da violência contra a mulher. Os índices são altos, a violência é grave, o dia a dia numa promotoria de violência contra a mulher é muito sacrificante e triste.
Doutora Maria Gabriela, só uma questão. Doutora Maria Gabriela, por que, que é esse aumento da violência contra a mulher num período como esse, que deveria ser ao contrário, deveria se diminuir, já que nós estamos no século XXI, que se espera que as pessoas evoluam, não?
Franklin, a resposta está aí. Eu entendo que quanto mais a mulher consegue o espaço, quanto mais liberdade ela consegue conquistar ou fazer uso da liberdade, que já é um direito dela constitucionalmente previsto, há uma certa resistência, não só dos homens, mas da sociedade como um todo. E essa resistência, muitas vezes, ela se revela em atos de violência contra a mulher. Como se nós não tivéssemos direito, não tivéssemos espaço, tentando fazer com que nós calássemos a nossa voz.
Muito bem, agora vamos ouvir a Maria da Penha, direto lá de Fortaleza. Boa tarde, tudo bem
Boa
com
tarde.
Você? Que prazer ouvi-la. Faz um ano que nós conversamos e muita coisa mudou. Maria da Penha, você publicou recentemente uma carta às autoridades do seu estado, aí de Fortaleza, denunciando que a agressão contra as mulheres. A situação piorou muito aí?
Também. E eu considero que há um despreparo dos gestores públicos, dos pequenos e médios municípios, em fazer com que a lei saia do papel. A gente não vê esse interesse. Então, você chega no município de um porte pequeno ou médio, não existe nem um centro de referência da mulher. Porque a lei não pode sair do papel sem que sejam criadas as políticas públicas que fazem com que ela saia do papel. Então, são quatro políticas públicas de suma importância, né, que encoraja a mulher a denunciar, que orienta a mulher, no caso especificado, a mulher é orientada quando ela procura o centro de referência da mulher, que é um local onde a mulher vai ser orientada através de uma equipe de psicólogo, assistência social e um programa jurídico. No momento em que essa mulher chega a esse local, ela conversa, ela entende a problemática da violência doméstica, ela se inteira que a violência doméstica, na violência doméstica existe o ciclo da violência, que é aquele ciclo em que o homem agride a mulher, depois pede perdão, diz que aquilo não vai novamente acontecer, e por um período ele atende a essa promessa, mas depois ele volta a repetir a agressão. Então, essa mulher que precisa do centro de referência é essa que acredita realmente que ele vai ficar bom, ele não vai repetir as agressões.
Sobretudo a mulher da população de baixa renda, que precisa se utilizar dos recursos das políticas públicas, né?
Claro, claro. E também porque se essa mulher de baixa renda e o seu agressor tem condição de... tem possibilidade de dar uma pensão alimentícia, a lei também determina isso. Então, ela não vai ficar desamparada. E o Poder Judiciário tem o papel de aplicar a lei, vendo também a possibilidade da mulher e seus filhos ficarem amparados.
Muito bem.
Pela lei.
Maria da Penha, eu estou aqui com a professora Mayra Cadoro Zapata, aqui de São Paulo, a Maria Gabriela Mansur, que é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, e o jornalista Frank Valverde. Franklin.
Então, boa tarde, dona Maria da Penha, um prazer, depois de um ano, voltar a ter aqui no nosso programa. E, segundo a sua visão, o que a sociedade precisaria fazer para que as políticas públicas fossem efetivamente implementadas nesse país?
Olha, eu já coloquei isso em vários eventos que eu estive presente. Eu acho o seguinte, que é impossível realmente você colocar uma delegacia da mulher e uma casa-abrigo no município pequeno, mas que os municípios que são próximos de uma, fazem parte de uma região, esses municípios podem se trabalhar em conjunto, encontrar a presença de um centro de referência da mulher em determinado município, e a mulher de outro município da mesma região ser enviada a esse município que tem o centro de referência da mulher e ser atendida. E assim sucessivamente, né? Aquela região, ela vai atender as mulheres daquela região, e cada um desses municípios vão ter uma política pública que vão atender as mulheres da região.
Perfeito. Agora, isso não está acontecendo em nenhum lugar do Brasil, né?
Não está. Há um desinteresse muito grande do gestor público. Há uma ausência muito grande do gestor público em relação à aplicabilidade da Lei Maria da Penha.
Dois aspectos devem ser contemplados, né? Inicialmente, é a infraestrutura, a criação de uma delegacia contra a mulher, e a outra são políticas públicas que provocam
provoquem uma mudança cultural. Maíra, você gostaria de fazer uma pergunta?
Sim, Maria da Penha, é prazer conhecer você aqui pelo rádio, pelo menos. É ótimo poder contar com a sua presença. E eu queria ouvir um pouco de você, pensando nessa questão da mudança cultural aqui que o Joel trouxe. O que você pensa sobre a previsão que consta da lei a respeito de como a mídia e a educação em questões de gênero têm um papel relevante nesse processo de mudança cultural, que, ao meu ver, é o único ponto que pode realmente trazer uma transformação para a sociedade. Acho que só as práticas penais, etc., não tem esse poder. O que você pensa a respeito?
Olha, é exatamente isso. E essa desconstrução da cultura através da educação é uma das recomendações que a OEA colocou. Colocou a mudança das leis do país, né, para evitar a impunidade dos agressores, e colocou a necessidade de se investir em educação, nível fundamental, nível médio e nível universitário. E isso não está sendo feito ainda a nível nacional. É um pequeno município, outro, quando um professor é mais atento a isso, desenvolve essa questão, né, na sua escola, com as crianças ou com os adolescentes, mas o poder público ainda não se antenou que é importantíssimo se investir na educação sobre o problema da violência contra a mulher.
Posso pegar um gancho aqui?
Claro.
Oi, Maria da Penha, Gabriela, tudo bom?
Oi, Gabriela, prazer estar
prazer,
com você.
Prazer, prazer. Já estivemos juntas aí algumas vezes, e você sabe que você é uma inspiração para todas nós mulheres a nunca desistir de lutar pela justiça. E falando em dois aspectos que eu queria aqui, que você me falasse, que eu tenho até uma certa curiosidade em saber o que você acha. Você sabe que eu desenvolvo aqui em São Paulo os projetos de ressocialização do agressor, do autor de violência contra a mulher, e eu sempre tive o maior cuidado do mundo de respeitar aí todos os posicionamentos em sentido contrário, inclusive o seu. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião a respeito desse tipo de conduta, na tentativa também, aí indo de encontro ao que o Joel falou, de desconstrução de comportamentos apreendidos que são de violência contra a mulher.
Esse ponto também é muito importante, que seja criado, né, esse atendimento ao agressor, porque muitas vezes esse agressor está se achando, ele está achando que está numa conduta correta. Por quê? Por que ele está preso? Porque ele viu seu pai bater na sua mãe, seu avô bater na sua avó, e essa foi a educação que ele recebeu. Por isso que essa educação precisa ser colocada para ele, que isso não é o correto, né? Para que num outro relacionamento ele consiga atender, né, e saiba respeitar suas mulheres, que eu falo, é sua mãe, sua tia, e um futuro relacionamento também.
Porque muito bem, a mudança.
Muitos homens se acham poderosos em relação até aos parentes próximos, as mulheres, parentes próximos, né? De estar agredindo, blasfemando, criando problemas, quando na realidade toda mulher tem que ser respeitada pelo homem.
Você falou em educação, Maria da Penha, e a gente sabe que meninos são criados diferentes de meninas. A origem está ali, né? A origem do problema, porque quando o garoto pode tudo e a menina não pode quase nada, começa aí o problema da criação de visões distintas. Como que a gente pode resolver isso nesse processo educacional?
Olha, a gente acha que é necessário uma capacitação de todos os professores da rede pública, né, de ensino, para que essas crianças sejam passadas para elas a maneira correta de respeito ao outro, né? Então, por exemplo, tem a professora que não foi capacitada e veio de uma cultura machista, ela na sala de aula muitas vezes ela diz o seguinte: olha, os meninos saiam para o recreio e as meninas fiquem para arrumar a sala, para depois do recreio a sala estar arrumada. Aí a diferenciação começa aí. E essas crianças que se separam em meninos e meninas, na casa delas muitas vezes os meninos não podem lavar uma louça e nem podem ajudar a mãe nas atividades caseiras, né? Então, é necessário realmente
mudar essa realidade.
Exatamente, e isso só se muda pela educação.
Ô Maria da Penha, a Maíra citou a mídia, a imprensa. A imprensa cobre corretamente as questões de gênero no país? Ou ela expressa o preconceito que existe na sociedade?
Não, olha, à medida em que os anos da criação da lei vão avançando, né, realmente a imprensa já não comete tantos erros como no início da criação da lei, né? Então a imprensa já tem a possibilidade de perguntar, né, para quem trabalha na implementação da lei, e tem levado essa informação para o público, né, para o seu público. As falhas estão cada vez mais menores pela imprensa.
Eu gostei dessa sua fala, Maria da Penha, concordo, e eu tenho falado muito sobre isso, porque eu chamei bastante a atenção da imprensa da forma como eram repassadas as notícias e os casos de violência contra a mulher. De certa forma, e ainda que inconscientemente, colocando a mulher numa situação de culpada, numa situação de tentativa de justificar, matou por ciúmes, depois de ser traído, homem mata a mulher, como se aquela mulher fosse praticamente despercebida da notícia ou culpada, como se ela merecesse essa violência. E há um esforço, sim, Joel, de vários jornalistas nesse sentido, e tem projetos, inclusive de uma promotora de Vitória, que desenvolveu um projeto para capacitação da imprensa, que teve um grande sucesso. Então eu acredito que hoje em dia a imprensa já aborda de uma forma muito mais colaborativa na questão da violência contra a mulher.
Muito bem, Maria da Penha, para a gente encerrar nossa entrevista, agradecendo imensamente o teu tempo, e espero que a gente converse mais sobre esse assunto, que é importante, uma mudança no nosso país em relação à violência contra a mulher. Você é otimista, que recado você deixaria para as mulheres que foram e que deverão ser agredidas ainda e que não foram atingidas pelas políticas públicas do governo e que esperam de alguma forma se livrar dessa situação?
Olha, eu acho que se no município dessa vítima de violência ela não conhece ou não existe realmente nenhuma política pública que faça com que a lei saia do papel, que esta mulher ali por 180 e procure se inteirar sobre os seus direitos, como é que ela deve proceder, né, para sair daquela situação, né, e ela assim procure ver realmente através do 180 como ela pode sair, né. A única coisa que eu posso dizer, já que o seu representante, né, o seu gestor público, prefeito, não tem dado a devida atenção que a causa merece, né? E que também nas próximas eleições, que as mulheres exijam o compromisso desse gestor, né? De conseguir levar para o seu pequeno município pelo menos o centro de referência, né? E eu falo novamente, não é criar só o centro de referência, é criar nas municípios próximos todos os equipamentos, que são a delegacia da mulher, depois é a casa-abrigo e o juizado, né? Ou ainda mais, que também a gente está vendo assim, um trabalho importante dos núcleos da defensoria pública e núcleos da promotoria pública, né? Que também são importantes para atender a mulher, né, nesses locais.
Novamente, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho, e quando vier em São Paulo, a gente gostaria de fazer um programa ao vivo com você.
Obrigada,
um grande abraço.
É um prazer ter falado aí com todos os seus entrevistados, viu?
Imagina. Então, foi um grande, o prazer é nosso. Um grande abraço. Obrigada. E até uma próxima oportunidade.
Se Deus quiser. Obrigada também. Tchau.
Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP,
um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Sou fera, sou bicho, sou anjo, sou mulher, sou minha mãe, minha filha, minha irmã, minha menina, mas sou minha, só minha, e não de quem quiser. Sou Deus, tua deusa, meu amor.
Som de Cássia Heller, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje com Maíra Zapater e Maria Gabriela Mansur, falando sobre a violência contra a mulher. Agora nós vamos ouvir uma reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Defensoras de direitos humanos são espancadas em prisão no Irã. A Leda Letra, de Nova York, traz as informações.
Especialistas da ONU em direitos humanos estão preocupados com a situação de defensores de direitos humanos no Irã, após relatos de que duas ativistas foram espancadas na cadeia. Athena Daemi e Gourok Ebrahimi Irai foram transferidas de prisão no dia 24 de janeiro, depois de terem sido vítimas de maus tratos. Logo depois, elas começaram uma greve de fome em protesto e foram agredidas novamente. No dia 12 de março, as duas defensoras de direitos humanos apanharam de guardas após uma confusão e foram transferidas para a ala geral da prisão. Segundo os especialistas da ONU, Athena Daemi foi condenada a 7 anos por seu trabalho de direitos humanos, como distribuir panfletos e escrever comentários nas redes sociais contra a pena de morte. Gourok Ebrahimi Irai está cumprindo sentença de 3 anos por ter escrito uma história de ficção sobre mulheres que são apedrejadas até a morte por conta de adultério. Os representantes de direitos humanos da ONU já tentaram conversar com as autoridades do Irã, mas sem sucesso. Eles pedem que as duas ativistas sejam libertadas, assim como todas as pessoas que estão presas por exercer seus direitos à liberdade de expressão. Outro apelo é para que as defensoras recebam cuidados médicos. Segundo os especialistas da ONU, o caso é mais um exemplo de um padrão de assédio, intimidação e detenção de todos aqueles que participam de atividades pacíficas e legítimas na defesa dos direitos humanos. Da ONU News, em Nova York, Leda Letra.
Sou fera, sou bicho, sou anjo, sou...
Nossa, um verdadeiro absurdo, Maíra. Se escrever um livro de ficção e ser condenada à cadeia, além de ser agredida.
Pois é, violação patente de uma série de direitos individuais fundamentais, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento. É o que acontece quando a gente tem uma democracia que vai se fragilizando e que acaba se naturalizando esse tipo de violação. E eu acho que é importante a gente trazer o ponto dessa questão de violência praticada contra defensores e defensoras de direitos humanos, que não é um problema só brasileiro, embora o Brasil seja recordista de assassinato de defensores de direitos humanos, mas isso acontece em outros países, a ponto disso ser uma pauta de organismos internacionais, como a ONU e como a OEA. Uma das pautas de direitos humanos é proteger aqueles que defendem as pautas de direitos humanos. Então tem um longo caminho aí para a gente pensar a respeito.
Esse é um grande perigo para o nosso país, né, Gabriela? Porque naturalizar a violência é um primeiro passo para a violação dos direitos humanos.
Sim, naturalizar a violência e não considerar grave qualquer tipo de atentado contra as pessoas que defendem os direitos humanos. E eu não gosto de falar em defesa das minorias, porque são minorias em qualidade, não em quantidade. Mas eu sempre falo que a liberdade de expressão, ela deve ser preservada e nada pode violar a dignidade da pessoa humana, nem posições em sentido contrário, nem que sejam político-partidárias, nem que sejam de questões pessoais e ideológicas mesmos. Deve haver o respeito à dignidade da pessoa humana. E eu acho que nós, eu e a Maíra, não deixamos de ser muito, muito pequeno, porque não nos comparamos aí com o pessoal que exerce isso como, como profissão mesmo no dia a dia, somos ativistas dos direitos das mulheres e nós mesmas também sofremos também preconceito, sofremos críticas, e isso é ruim e faz com que nós repensemos as nossas ações. Você concorda, Maíra?
A gente até repensa as ações, até não repensa as ideias, mas por vezes é da gente chegar a debater se a gente está se expondo, se a gente está em risco, porque uma coisa é alguém que não concorde com uma pauta, com algum argumento. Eu e a Gabriela mesmo, a gente se conhece há algum tempo, nem todos os pontos a gente concorda, mas a gente concorda que é necessário combater violência e preservar direitos humanos. Então, discordâncias são saudáveis, fazem parte do jogo democrático, liberdade de expressão existe para que isso seja garantido, mas jamais, é absurdo a gente ter que defender o óbvio, jamais você responde com uma violência a alguém que manifestou uma ideia contrária à sua.
Muito bem, ao longo do programa nós vamos ver a convergência e a divergência entre as duas. Mas agora, nós vamos direto com Maria Fernanda, da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidadas. Boa tarde, ouvintes. Marielles. Assassinato de mulheres negras aumenta 54% no Brasil. Na última quinta-feira, foi assassinada a tiros no Rio de Janeiro, junto com seu motorista Anderson Pedro Gomes, a vereadora Marielle Franco. Ativista de direitos humanos, mulher e negra, Marielle entra para a lista das principais vítimas de homicídios no país. Em 10 anos, enquanto os homicídios de mulheres brancas caíram 10%, o de mulheres negras aumentou 54%. O Brasil também é o país que mais mata ativistas de direitos humanos no mundo. Somente nos 9 primeiros meses de 2017, 62 defensores de direitos humanos foram assassinados, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra. A vereadora tinha como foco na sua carreira política o trabalho em defesa de direitos humanos, especialmente das mulheres negras. Marielle usava as redes sociais para manifestar contra a violência que as mulheres negras sofrem no país. Violência da qual a própria vereadora acabou sendo vítima. Recentemente, a vereadora havia publicado mensagens questionando a violência da polícia no estado do Rio de Janeiro. As brasileiras negras no país correspondem a 25% da população, representando um total de 55 milhões de mulheres e meninas. Elas também são a maioria da população feminina em situação de pobreza e recebem, em média, 40% da remuneração dos homens brancos, de acordo com os dados mais recentes do Retrato da Desigualdade de Gênero e Raça. Nascida e criada no Complexo da Maré, Marielle se formou em Ciências Sociais pela PUC do Rio, onde foi bolsista, e fez mestrado em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense. Eleita vereadora em 2016 no Rio de Janeiro, foi a quinta mais votada na cidade. Uma das propostas da vereadora previa incluir cartazes em lugares visíveis nos serviços públicos de atendimento às mulheres, informando os direitos das vítimas de violência sexual. No Brasil, quase 50 mil mulheres são estupradas por ano e uma mulher é assassinada a cada 2 horas. E para ler a notícia completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, faça como pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Nem fechamos o mês e o portal do Observatório do Terceiro Setor já bateu o recorde de acessos. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Maíra, o inferno é aqui, né? Diante desses dados, não temos nada a comemorar.
Olha, eu acho que da matéria que a gente está ouvindo agora, um ponto que chama bastante atenção é essa questão aqui no Brasil dos dados da morte de mulheres negras e de mulheres brancas. Que eu acho que é um dos muitos dados que faz com que a gente não possa negar o fator racial quando a gente pensa em políticas aqui. Porque é nítido que está incidindo de uma forma diferente. Qualquer que seja a política social que gerou esse efeito para as mulheres brancas, não surtiu efeito para as mulheres negras. Então, qual que é essa questão racial? E a matéria também trouxe a questão do assassinato da Marielle e muito se tem atacado a figura dela, as pautas dela, o que ela defendia. E eu acho que é importante a gente divulgar o tipo de trabalho que realmente ela fazia, como a matéria fez. Então, eu postei na minha rede social, uma das minhas redes sociais por essa semana, uma notícia de um jornal em que se traziam alguns dos projetos dela na Câmara dos Vereadores do Rio, que eram projetos relativos a assédio de mulheres no transporte público, atendimento humanizado nos serviços de aborto legal para mulheres que sofreram estupro, horário noturno de creche para quem tem filhos e precisa trabalhar nesse período. E aí eu me pergunto, se as pessoas que atacam as pautas da Marielle, eu faria uma sugestão, vocês são contra isso? Vocês acham que mulheres que foram estupradas não devem ter atendimento humanizado? Quando a gente pensa, que a gente ouve tanto, direitos humanos das vítimas. A mulher sofreu estupro vai realizar um aborto legal, ela não deve ter um atendimento humanizado? Uma mulher que está no transporte público não deve esperar uma política de Estado para que isso não aconteça? Então, isso tudo são pautas de direitos humanos. Tem a ver com liberdade de vir, tem a ver com liberdade de direitos sexuais, direitos reprodutivos, direito ao trabalho, quando a gente pensa na creche. Então, que pautas são essas que as pessoas são tão contra?
É, eu acho que uma questão que a gente, Maíra, você tratou muito bem essa questão, e eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer aqui agora, que você já fez e eu vou reforçar. Nós temos que lutar contra a segunda morte da Marielle, né? A primeira nós não tivemos como evitar, a sociedade não teve como evitar, mas a segunda nós temos, mantendo vivo o pensamento dela e as suas ações, porque estão querendo matá-la pela segunda vez, né? Condenando as obras que ela fez, o pensamento que ela defendeu, e isso acho que é muito importante a sociedade enquanto um todo manter vivo o pensamento da Marielle, para que isso ela não venha a morrer pela segunda vez.
Evitar distorções, né, de quem, sim, não conhece, compra uma informação qualquer que veio pela rede, divulga sem saber se é exatamente aquilo. A gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente escreve, com o que a gente fala.
Mas seu destaque é importante, porque entre outras pessoas que comandou esse fake news nas redes sociais foi uma desembargadora do Rio de Janeiro, que depois alegou que publicou que uma amiga tinha dito que tinha lido no jornal, ou seja, ela não teve a responsabilidade, né? de averiguar a informação, e é do próprio estado dela, Marielle, né? Muito bem, eu queria te ouvir, Gabriela.
Eu estava pensando aqui, a gente falou sobre a questão da violência contra as mulheres negras, o aumento da violência contra as mulheres negras, e isso eu atribuo, sim, muito à falta de acesso das mulheres negras a todos os serviços, ao serviço de justiça, ao sistema de justiça de uma forma geral, ao sistema de saúde, à educação, à falta de oportunidade para as mulheres negras. E por outro lado, nós falamos aqui da Marielle, e ela representa. Por isso que eu acho que a sociedade se revoltou tanto contra a morte da Marielle, porque materializou o que todas nós acabamos fazendo, que é a luta pela onde deixar as crianças quando a mulher vai trabalhar, no transporte público, a mulher que sofre assédio a cada 11 segundos uma mulher sofre um assédio no transporte público, quando ela está indo trabalhar. Dentro do trabalho, ela sofre assédio sexual, 70% das mulheres sofrem assédio sexual. E quando uma mulher, como Marielle, que veio da comunidade, que é negra, ocupa um cargo como esse, mostrando que sim, há possibilidade de uma mulher negra de baixa renda atingir um cargo de poder e com a sua voz, com seu trabalho, mudar a realidade daquele local e do mundo, porque ela teve uma repercussão mundial. A gente sente muito, sente na pele, sente no coração. E muito, muito eu gostei do que o Franklin falou. Vamos deixar viva a memória da Marielle como uma pessoa que plantou uma semente, colheu vários frutos, e agora nós temos que regar essas plantas para que floresça cada vez mais.
Exatamente. E eu queria aproveitar também e fazer um convite a quem nos está ouvindo, a todos e todas, que nós também estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitindo pela Rádio USP toda quarta-feira, às 17 horas. Aqui em São Paulo, em 93,7. E em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então pelo site jornal.usp.br/rádio.
Vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP.
O marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
There's a moment in time and it's stuck in my mind. Way back when we were just kids. Cause your eyes told the tale of an act of betrayal. I knew that somebody did.
Ao som de The Offspring com Christian, Are You Doing OK? Iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. Nesta canção, que foi escrita sobre uma menina que o vocalista conhecia quando era adolescente, ela sofria abusos sexuais e todos na vizinhança, incluindo o próprio vocalista, sabiam disso, mas ninguém fez nada a respeito. Ele escreveu essa canção como um pedido de desculpa para a garota. Um artista pôde dar vazão à sua criatividade e fez uma canção desculpa para a garota. Mas e nós, né? Quando nós nos omitimos contra uma agressão contra a mulher, seja ela física, verbal?
É, acho que um dos maiores crimes que as pessoas cometem nos dias de hoje é o da omissão, né? As pessoas realmente não se colocam a respeito de tudo quase, né, Joel? É, nós vemos uma série de coisas acontecendo e ninguém se coloca, né?
Famosa síndrome da normalidade, quando você sabe que um amigo agride a namorada ou a esposa, mas as relações afetivas que você tem acabam deixando você vendo que o problema não é seu, né?
Não é comigo, né? Porque é como aquela bela frase do Bertolt Brecht, né? É, levaram um judeu, mas como eu não sou judeu, eu não tinha nada a ver com isso. Levaram um operário, também não tem nada a ver comigo, deixa levar. Levaram um mendigo, deixa levar, não sou mendigo, tá? Quando me levaram, como eu não reclamei de que levaram os outros, não tem ninguém para reclamar comigo, né?
É, Maíra, e de omissões em omissões a gente acaba vendo essa triste realidade da mulher brasileira.
Acho que mais do que omissões, tem muitas ações de violência, né? Antes fossem só as pessoas se calando, mas eu acho que esse, não só o caso da Marielle, que a gente estava comentando aqui, mas tantos outros, como a Gabriela tinha comentado, que por vezes a gente ainda vê na imprensa, ainda que com uma melhora, mas notícias de violência contra as mulheres, homem mata por ciúme, mata por não aceitar a separação. Então, aí as pessoas achando que isso está correto de alguma maneira, que isso pode ser apoiado de alguma maneira, então é pior do que só uma omissão. As pessoas agindo para justificar violências, e nenhuma violência deveria ser justificada.
A omissão me incomoda muito, queria deixar aqui bem claro para as ouvintes, para os ouvintes e para os meus colegas aqui de debate, que a omissão ela acaba se transformando numa violência, porque quando você se omite diante de casos de violência contra as mulheres ou qualquer tipo de violência, você escolhe um lado. E você escolhe o lado do opressor, o lado do agressor. E a vítima? E aquela mulher? Pode ser você, sua filha, sua irmã, sua mãe. Quem está ajudando? Quem está olhando para essa mulher? Qual é o sofrimento da mulher que é vítima de qualquer tipo de violência? E isso eu vejo no meu dia a dia, o sofrimento e como as mulheres chegam encolhidas, debilitadas emocionalmente, fisicamente, quando elas estão enfrentando a saga da denúncia do processo judicial de violência contra a mulher. É muito triste, mas há sempre uma esperança no fundo do túnel.
Muito bem, tem uma pergunta?
Sim, acho que vem ao encontro do que a Maria Gabriela acabou de comentar. É uma questão do Eugênio Salles, de São Caetano do Sul. Obrigado, Eugênio, pela sua questão. A maior dificuldade do combate à violência contra a mulher é a omissão, no caso, por parte da vítima?
Sim, mas é que eu não quero, Eugênio, levar essa questão de forma a falar que a mulher é culpada por não romper o silêncio, como se ela tivesse, gostasse de aceitar aquela situação. Há vários motivos que levam essa mulher a não procurar ajuda e não denunciar. Um deles é a dependência econômica. Praticamente 30% das mulheres não denunciam por conta da dependência econômica. E aí vem também mais um, que é um alto índice, que é mais ou menos uns 27% de uma pesquisa que eu realizei na minha promotoria de justiça. Praticamente 27,5% não denuncia por medo, medo da represália do próprio agressor, e nós sabemos que os crimes de feminicídio ocorrem realmente nessa fase do rompimento da separação, da denúncia, nesses 6 meses aí, e também medo do sistema de justiça não dar uma resposta que atenda à segurança dessa mulher. Então são motivos. E aí a vergonha de falar que sofre violência, o medo de ser criticado pela sociedade, esse julgamento social que hoje em dia pela internet é muito forte, isso traz um prejuízo para a gente.
Autoestima muito baixa.
Sim, é tudo. Então, assim, não é que ela não ela se omite, ela não consegue denunciar. Então, cumpre a nós, a sociedade, sistema de justiça, advogadas e sistema de educação, incentivar essa mulher
facilitar
a fazer a denúncia.
Que ela faça
exatamente.
A denúncia.
E deixar essa mulher, que é o empoderamento feminino, é nada mais é do que dar voz, fazer essa mulher usar a voz dela.
Muito bem, agora nós vamos falar em cultura.
Falando em cultura.
Muito bem, Frank Valverde, quais novidades da cultura?
Então, o som de São Paulo, meu amor, do Tom Zé. A dica de hoje é Tom Zé 80 anos, uma exposição que acontece no Caixa Cultural e comemora os 80 anos desse que foi um dos mais mais criativos e inventivos compositores brasileiros. Antônio José Santana Martins nasceu em Irará, na Bahia, em 11 de outubro de 1936, e é conhecido mundialmente como Tom Zé. Ele foi uma das figuras de ponta do movimento tropicalista nos anos 60.
E não teve o reconhecimento que merecia.
Ficou muito tempo até meio no ostracismo. E depois o David Byrne que recuperou ele, levando ele para fora. E aí sim ele conseguiu ganhar a expressão e ocupar o espaço e o lugar que lhe é devido. Registrando essa música que nós ouvimos aí na abertura do nosso Falando em Cultura. Ela foi ganhadora do 4º Festival de Música Popular Brasileira da TV Record em 68, né? São Paulo, meu amor. E a exposição, que teve sua inauguração em Salvador no ano passado, chegou aqui em São Paulo e vai ficar em cartaz até o dia 20 de maio. Então vocês, quem tiver interessado, visite, está muito bonita a exposição, eu visitei nesse fim de semana. É exibição de fotos, pôsteres com trecho de letras de suas músicas e um painel cronológico que mostra toda a atividade do artista em 8 décadas de vida. E uma curiosidade, Joel, para encerrar nossa dica aqui. Na exposição a gente encontra instrumentos musicais que foram criados pelo artista, como o buzinório, que é uma sinfonia de buzinas, e o enceroscópio, que recupera esse aparelho doméstico já quase em desuso, que é a enceradeira. Tom Zé, Caixa Cultural, Praça da Sé, 111, de terça a domingo, das 9 às 19.
Boa dica, Franklin. Agora o documentário do Torquato Neto, agora o Tom Zé, o movimento tropicalista.
E 50 anos da Tropicália, 51 anos da Tropicália, a gente precisa relembrar esses bons
momentos. Boa dica do Frank Valverde. Muito bem, agora retomamos a nossa entrevista com nossas duas convidadas e vamos para uma pergunta.
Meu nome é Elias e eu vejo que a maioria das campanhas da violência contra a mulher, ela é feita direcionada exatamente para as mulheres. Por que não para o homem, que é o agressor?
Muito bem, está aí uma pergunta. O universo feminino não olha para o masculino, não tem uma proposta para se fazer uma campanha para nós homens melhorarmos o nosso comportamento, a nossa visão em relação à criatura feminina?
Olha, eu acho que eu posso começar aqui, mas acho que a Gabriela tem várias coisas para complementar depois. De fato, eu acho que houve um momento de mais campanhas para as mulheres, justamente em razão das mulheres se sentirem empoderadas para denunciar. Acho que esse foi um primeiro passo, um primeiro momento. Mas não é verdade que não existam campanhas. Aí talvez seja uma questão de divulgar e de se conhecer mais. Eu lembro de uma campanha de 2 ou 3 anos atrás, que era Homem de Verdade não bate em mulher. Que tinha vários atores, vários homens famosos iam à internet, era uma hashtag Homem de Verdade não bate em mulher. Foi até super questionado esse nome, se, poxa, a gente deve falar em homem de verdade, se era um termo bom ou não, mas enfim, era uma proposta dos homens em relação aos homens para fazer isso. Fora do Brasil você já tem várias campanhas direcionadas para homens, pensando não só homens como parceiros afetivos de mulheres, mas homens como pais de meninas. Tem um vídeo, que eu não vou me lembrar o país agora, se é Dinamarca ou Noruega, mas é um vídeo de um país nórdico, que é uma menina com uma voz ao fundo e mostrando uma menina desde a infância até a juventude, e elas se reportando ao pai. É da Austrália? Olha que bola fora de geografia aqui. Mas o vídeo mostra uma menina se reportando ao pai, como se ela estivesse ainda dentro do ventre materno, e dizendo, olha, quando eu tiver 10 anos, eu já vou ter sido chamada de vadia na escola, mas os meninos são assim mesmo. Quando eu tiver 16 anos, um menino vai tentar abusar sexualmente de mim, assim por diante. E é um vídeo bem tocante, porque traz essa empatia, né? Essa tentativa de colocar os homens em um outro lugar, se não no lugar das mulheres, porque acho que isso é difícil mesmo. A gente tem diferenças de gênero que fica realmente quase impossível a gente sentir realmente como um homem sente, como uma mulher sente, mas sentir como um pai se sente, como um marido se sente, como um filho se sente. Então sim, existem essas campanhas.
Queria complementar e também na linha de raciocínio da Maíra. Quando começou essa campanha, Maíra, até vou te confessar, homem de verdade não bate em mulher, eu me senti muito ultrajada. Eu falei, como assim? Uma campanha homem de verdade não bate em mulher? Fui lá e fiz. Mulher de verdade não aceita violência. E hoje em dia eu percebo que foi uma construção, uma evolução. Primeiro, deixar aquela mulher ciente dos direitos, a informação, o empoderamento, e depois eu percebi, exatamente aí como o ouvinte está falando, a necessidade de se voltar para os homens. Porque atrás de uma mulher agredida, tem um homem que agride, é com ele que nós temos que falar. Se a cada 5 mulheres, 3 sofrem violência, são 3 homens que também cometem violência. E cadê a campanha para esse homem? Cadê o trabalho para que esse homem não volte a agredir? E aí eu tenho dados estatísticos.
Se o homem não agredisse, não teria o problema, né?
Sim, e aí eu tenho dados estatísticos, Franklin. Eu comecei a perceber, e vocês fizeram no começo essa questão, a violência aumentou muito. E esses homens que estão cometendo essa violência, praticamente 60% são reincidentes. Eles estão no ciclo da violência. Eles xingam, eles ameaçam, eles batem com essas mulheres, com as mesmas ou com outras. É um comportamento que não se modifica. E aí eu comecei a perceber a necessidade de trabalhar com os homens. Nós conseguimos, com o projeto Tempo de Despertar, que é a ressocialização do agressor, diminuir a violência de 65%, a reincidência, para 2%. Então, é necessário falar com os homens, e tem o RE4XE. O RE4XE é muito importante, que é os homens pelas mulheres, e nós temos divulgado isso. Todo mundo pode fazer parte dessa campanha assinando o termo que está no site da ONU Mulheres e se engajar. Os homens têm que fazer parte dessa desconstrução de comportamento agressivo masculino.
Nessa iniciativa, o que mais vocês identificaram? Por que o homem agride a mulher?
A gente sempre acaba caindo nisso, né, Maíra? Se você quiser falar, acho que você... Eu acho que... Eu vou trazer só uma experiência. Eu queria que ela falasse mais dessa parte de gênero, que a Maíra, acho que ela manda muitíssimo bem. Muito melhor do que eu, inclusive. Eu vejo mais a parte criminal, a parte da Lei Maria da Penha, propriamente dita. Exatamente isso. Os homens são reincidentes. Eles têm um comportamento de superioridade. Muitos falam para mim, eu falo, você sabe que isso é violência? Por exemplo, como eu peguei o caso da semana passada, dá uma paulada na cabeça da mulher porque ela não fez o jantar. Ah, mas ela é minha mulher. Sim, mas você sabe que isso é violência? Não, estou sabendo agora. Então, muitas pessoas entendem que eles têm um poder de propriedade mesmo em relação a essa mulher, como ela fosse a empregada dele, como se ela fosse o objeto sexual dele, e estivesse à disposição desse homem 24 horas por dia, sem nenhum tipo de direito. Direito ao estudo, ao trabalho, à liberdade, a falar no celular, a ter uma rede social. Então, isso tudo é o estopim da violência contra a mulher, que ela vai se alastrando. E aí tem os impulsionadores da violência, que é o álcool, a droga, a crise econômica.
Existe um outro aspecto também que eu queria abordar com você, os limites da justiça. O homem se sente, olha, a impunidade. Olha, eu sou advogado, sou engenheiro, sou jornalista e trabalho, sou economicamente ativo, então eu nunca vai ter problema comigo. E essa questão, para mim, é uma questão normal. De vez em quando eu bato na minha mulher.
É porque ele não caiu na minha promotoria ainda.
É, mas isso é real. Então, a impunidade. Então, a justiça, nesse aspecto, na questão de gênero, apresenta limites incríveis, porque se homens, como por exemplo aquela agressão, aquela modelo, que ela teve coragem de falar, olha, eu fui agredida por um grande empresário, quer dizer, isso é um caso isolado, e ele está sendo acionado na justiça, não sei ainda o resultado da ação contra ele, mas eu acho que o homem se sente, sabe, não vai acontecer nada comigo.
Sensação de impunidade.
Exatamente. Esses são os limites da justiça. Eu queria que você comentasse, mas a justiça também chega até um determinado momento, né? Quando eu falei lá atrás no bloco anterior, uma mudança cultural era necessário, porque a gente percebe que a justiça chega até um ponto, né? Pois.
Pegando um pouco o gancho do que a Gabriela estava falando dessa questão de gênero, eu acho que o principal limite da justiça, pensando na justiça criminal, é: justiça criminal, para funcionar legalmente, eu preciso que um crime tenha acontecido. Porque se eu estou fazendo ela funcionar para um crime que não aconteceu, eu estou falando de um processo ilegal e de uma condenação ilegal. Então, a questão toda é, poxa, mas essa punição, ela é capaz de prevenir, fazer modificar, dissuadir alguém que pretenda agredir em razão de ver condenações criminais? Não sei, não costumo achar que isso é muito funcional. Agora, em relação a por que existe essa agressão, e aí juntando com essa questão do limite, né, da justiça, que acho que nesse ponto de comportamento de gênero, a justiça não tem como interferir e nem é papel da justiça. Acho que pensar gênero dentro do sistema de justiça, sim, de como juízes e juízas vão receber as denúncias, os processos, como o Ministério Público, o Defensor já vai agir, isso é uma coisa. Agora, pensar no dia a dia, por que que para os homens ainda é uma questão tão grande de autoestima uma mulher que não quer se relacionar com ele? Por que que o homem, ele ainda é tão incapaz de elaborar esse sentimento, de elaborar uma rejeição? Por que que ele vem desde
aceitar um não, né?
Aceitar um não, porque desde pequeno ele foi criado para saber: menino, não chore, se eu não choro eu engulo meu sentimento, e se eu engolir, eu elaborei, eu vou transformar isso numa agressão. Então, o padrão de socialização masculino, ele ainda é muito voltado para essa agressividade, muito voltado para dizer: você não foi homem de manter essa mulher e você não pode tolerar isso. Então, acho que ainda voltando naquele ponto que a gente estava conversando, sobre como agir no pensar masculino, de por que ele está agredindo, dizer: isso é uma violência, ela te falou, não lida, aceita com isso, aceita, tá tudo certo. Eu acho que pensar esses papéis, ou das mulheres a gente já tem conversado bastante, né, sobre a questão do empoderamento, aumentar a autoestima, mas eu acho que tá na hora da gente pensar por que que os homens não conseguem lidar com relações que não são da forma como eles querem, com rompimentos que não são da forma como eles querem, e como isso redunda em resultados violentos, fatais.
Muito bem, o tempo correu rapidamente, são 14 horas e 52 minutos, eu tenho uma pergunta. Tem mais duas perguntas?
Tenho, né? Duas questões, vou fazer o bloco todo aqui, porque já está bem em cima da hora. Uma questão que foi enviada aqui pela Amanda Flores, da Vila Mariana. Obrigado, Amanda. Como ajudar uma pessoa que suspeito está sofrendo violência doméstica? Essa é a questão que a Amanda apresentou. Tá, e tem uma outra questão aqui apresentada.
Uma palavra promotora, né?
Mas deixa eu colocar outra também aqui, elas falam das duas aqui, que é uma que foi outra questão que foi enviada pela Marta Araújo, do Jabaquara. Obrigado, Marta, pela sua questão. Cantadas são violência verbal, ao meu ver, segundo a Marta. Como acabar com a ideia de que é algo normal?
Eu acho que primeiro eu vou comentar essa questão da Marta, e eu quero ouvir a Gabi depois sobre a questão de como a gente fala para
ajudar
as pessoas.
Quem está sofrendo violência doméstica.
Eu acho que como a gente faz para acabar é conversando aqui. Muitas vezes essa...
É uma pergunta do assédio, né, na verdade.
A pergunta do assédio ou da cantada é aquela distinção que a gente está... Que eu acho que é um debate relativamente novo, né, de saber o que que é uma cantada, o que que é uma paquera, o que que é um assédio. Eu acho que a pergunta é bem simples. O cara que está dando a cantada, ele tem intenção que essa moça responda e corresponda? Porque as mulheres que estão ouvindo a gente, tenho certeza que sabem do que eu estou falando, que a gente escuta por aí, que é difícil um homem achar que a gente vai querer um relacionamento de 5 minutos que seja, escutando as coisas que a gente ouve. Então, se ele pretende reciprocidade, ótimo, é uma paquera, pode dar resultado ou não. Fora disso, é violência.
Se ele quer desqualificar
de qualquer forma, humilhar a mulher, colocar ela nessa posição, como eu falei, esse objeto de desejo, de inferioridade, é assédio. E só para completar isso daqui, Maíra, eu queria falar rapidamente um raciocínio que eu fiz. Isso, a questão da cantada é muito subjetiva. Uhum. É aquilo que aquela pessoa se sente ofendida. Pode ser não uma cantada para mim, pode ser para você. E vice-versa. Que
concordo.
Ofende o comportamento, a honra, a autoestima, atinge a autoestima daquela mulher. Se houver a palavra, eu sempre penso, a palavra é constrangimento, é algo que é forçado, que é imposto. Se aquela mulher entender que aquele xingamento, que aquele elogio que pode ser a cantada, a constrangeu, a ofendeu, a agrediu na sua honra, na sua moral, no seu cotidiano, para ela é a cantada, é assédio e ponto final. E ninguém tem nada a ver com isso. Quem vai fazer esse julgamento é ela, é o juízo de valor dela, é a honra dela que está sendo protegida. Agora eu vou passar para outra parte. Chamar a promotora aqui, promotora fala pra caramba, eu sou promotora do júri, é o tema que eu amo.
Junto a promotora do júri e professora, já viu, né?
Tá vendo aqui. Mas só pra falar pra mulher. As
só
mulheres...
ligar o microfone e deixar as
Sim,
duas falarem.
Sim, deixa. A gente te avisou antes de começar.
Muito
as
bem.
Mulheres, elas têm que denunciar.
Me parece
Como
que as
ajudar
duas convidadas são empoderadas.
A gente tá conseguindo, a gente tá conquistando alguns espaços, né?
Estamos tentando, né?
Que não cai a nossa voz, por favor.
Muito
não
bem, pelo menos no observatório vocês têm um
que
pequeno
bom.
Espaço.
Obrigada, e isso é muito importante. As mulheres, elas precisam denunciar. E já foi feita uma pesquisa, inclusive encabeçada pela promotora de justiça Valéria Scarance, sobre o feminicídio. Que as mulheres que procuraram ajuda conseguiram a proteção da justiça e evitar a morte. E muitas que não procuraram ajuda, que nunca bateram na porta do sistema de justiça, acabaram morrendo. Então, denunciem. Disque 180, delegacias da mulher... Também chamar a polícia militar, se está naquela situação de risco, a guarda metropolitana e também a mulher que não quer se dirigir diretamente à delegacia, ela pode ir nos equipamentos da rede de proteção. Quais são? Centro de Referência da Mulher, Coordenadoria dos Direitos da Mulher, nós temos também CREAS que acabam fazendo um atendimento da mulher e muitos UBSs que têm uma capacitação das suas funcionárias, do seu corpo técnico para atender a mulher em situação de violência e encaminhar. Também pode ir diretamente para o Ministério Público, Defensoria Pública e até o Judiciário. A Lei Maria da Penha prevê que a mulher peça diretamente no cartório medidas protetivas de urgência.
Muito bem, eu queria dar a conclusão final de vocês duas, mas eu tenho uma pergunta que ao longo do programa eu quis fazer, mas depois a gente mudou. Essa crise econômica e política do país está mais atingindo a população de baixa renda e as mulheres. Você concorda com isso?
Como eu disse no início, Joel, eu acho que qualquer momento de crise, principalmente institucional, democrática, a tendência é atingir populações vulnerabilizadas historicamente. Concordo com a Gabriela com a questão de que mulheres não somos minoria quantitativa, mas minoria política sim, no sentido de ter menos voz e menos espaço. Então, sim.
A crise política, eu acredito que, pelo que eu vejo, há um retrocesso dos direitos das mulheres, no sentido de que, quando há corte de investimento, há corte de equipamentos, sempre atinge-se as questões das mulheres. Quando há crise política, a primeira pessoa que vai sentir é aquela mulher que precisa dessa proteção do Estado e das políticas públicas voltadas para ela. Então, a crise econômica influencia, sim, no aumento da violência contra a mulher.
Muito bem, nós vamos fechar o programa com a Whitney Houston. Ela já falecida, né? Ela foi vítima de violência doméstica e escreveu a música que nós vamos ouvir daqui a pouco como uma forma de desabafo, falando sobre o amor maior de todos, que é o amor próprio. Vocês acreditam que esse movimento feminista brasileiro, o empoderamento das mulheres, vai se traduzir numa maior autoestima para a mulher brasileira?
Eu sou o reflexo disso. Eu sou o reflexo disso. Acho que a minha resposta já fala por si só.
Com certeza. Acho que quando vejo hoje meninas de 15, 20 anos falando de feminismo, muito mais do que eu falava 20 anos atrás, quando tinha a idade delas, isso tem um poder transformador tremendo.
Muito bem. Terminamos mais uma edição do Observatório Terceiro Setor, Franca.
Sim, é verdade. E aproveitando para convidar os nossos ouvintes para assistir o nosso programa de TV. Às quartas-feiras, à meia-noite, no canal 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Maíra Cadu Zapata, professora de Direito Penal na Fundação Getúlio Vargas e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Maíra Graziella Mansur, promotora de justiça e responsável pelo bloco Justiça de Saia. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me.
Debate o Terceiro Setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.